Está vivo, está começando mais um FambonaNet. Eu sou o Codor e estamos aqui para o nosso preview natalino nessa temporada de 2020. Como vocês sabem, esse programinha é formado por uma dupla de dois. Está aqui comigo ele, Danilo Batista.
A grande dúvida dessa dupla é saber quem é o Jingle e quem é o Bell. Até o fim deste programa você descobrirá essa resposta, ouvinte.
Exatamente. Vai descobrir também se acabou ou não o papel, Danilo. Enfim, nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse fambinho de preview, esse fambinho 322.
Muito bem, amigo ouvinte, se você quiser desembrulhar um belíssimo presente, esse presente que você pediu para Papai Noel, e se você estava na lista dos bons meninos e meninas, se o seu presente era conteúdo de esportes americanos, você consegue resolver esta sua pendência em fambonanet.com.br. Felizmente para você, a gente não vai fazer esse background check aí. Você pode simplesmente ir lá e ouvir. Não interessa o que você fez nesse ano, não interessa o quanto a Simone vai te julgar, já que chegamos nesse momento do Natal. São 50 podcasts tratando das Major Leagues dos esportes americanos, então NFL com FambonaNet duas vezes por semana. Eu imagino que a essa altura você já esteja acostumado, mais acostumado do que ter jogo sexta e sábado. O esportismo também fazendo essa cobertura das semana a semana aí da NFL, mais 23 podcasts de franquias, desta belíssima liga que todos amamos. Se você curte a NBA, o Noir, o podcast, está fazendo a cobertura. A NBA começou ontem, e por ontem entenda nesta quarta-feira. O Noir fez 6 episódios de preview divisional, mais um episódio de palpites, aquela questão: quem são os candidatos a MVP, jogador defensivo do ano, melhor técnico, quem vai ser a final, quem vai ser o campeão da próxima temporada. Todos os palpites estão lá, mais 12 podcasts de franquias do melhor basquete do mundo. Você pode ouvir também, se você é um fã da MLB, o Rebatida Podcast, que fez uma grande retrospectiva do beisebol em 2020 nessa semana, mais o Show Antes do Show, tratando um aspecto mais de minor leagues, de prospectos, mais 7 podcasts de franquias da MLB, mais o Ice Cast, se você curte a NHL, o hockey finalmente decidiu o seu destino, decidiu quando é que volta. A equipe NHL Brasil está fazendo cobertura por lá. Então, Fantasy Football, aproveita aí que a gente está para a semana das finais. Surpreendentemente, estou classificado. FambonaNet, surpreendentemente, baseado no histórico, está classificado para a final do Brasil Fantasy Football. Um grande abraço para o pessoal do Brasil Fantasy Football, que organizou mais um ano. Então, faça ou a sua torcida, ou acompanhe lá as picks e os melhores confrontos para o seu time. Vai que você consegue pegar uma dica surpreendentemente boa. Vai que você consegue pegar uma dica que vai te ajudar a dar aquele impulso final para ser campeão. Escuta lá o Contando Jardas, nosso podcast Fantasy Football. Enfim, tudo isso em fambonanet.com.br. Acompanha a cobertura dessas ligas também nas nossas redes sociais, @fambonanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Segue a gente lá no Telegram, t.me/fambonanet. Entra no nosso grupo e vem bater um papo com a gente sobre esportes americanos. E em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, Spotify, Apple Podcasts, o Deezer, o Google Podcasts, o Amazon Music, enfim, compartilha esse programa, cara. Ajuda a gente a chegar para mais ouvintes, ajuda o seu amigo que curte esportes. Você tem amigos fãs do esporte aí no seu círculo, que eu tenho certeza. Tá todo mundo, esperamos, em casa, isolado. Você provavelmente não vai ter tanta interação com outros membros da sua família, porque afinal você já deve estar com as mesmas pessoas convivendo nesses últimos meses. Não tem muita conversa nova. Por que não ouvir um podcast e indicar pra pessoa: pô, eu sei que você vai ficar aí de boa nesse feriadão, toma aqui um podcast, vamos acompanhar, se preparar para as semanas que estão vindo aí dos esportes americanos. Enfim, é isso. Ficamos por aqui no nosso bloco de recados e vamos para o nosso bloco de análise da semana 16.
Yeah.
Danilo e ouvintes, é com muita satisfação que eu digo que o assado está no forno. Então ele não está assado ainda, está assando.
O assante aqui está no forno.
O assante está no forno aqui na minha residência, né? E é com muita felicidade que a gente traz aqui mais um previewzinho, né? E a gente já começa na data comemorativa, na sexta-feira.
Eu tenho um desafio para você. Para cada jogo que a gente for, você vai precisar citar uma comida natalina.
Uma comida natalina, tá.
Eu sei que existem comidas que não são natalinas, mas se levam pro Natal. Tá valendo.
Ok, era isso que eu ia perguntar. Se podia ser, assim, comidas de fim de ano... Né, que geralmente se tem no fim de ano, mas não necessariamente só no Natal, certo?
Tá valendo.
Então, assim, ó, é bom, nossa senhora, agora vai longe, ó. Porque aqui eu vou classificar os jogos de acordo com o que eles são. Então, assim, bom. Se eu achar que um jogo é ok, assim, que é pra dar aquela abertura no apetite, vai ser uma comidinha, vai ser uma entrada, vai ser uma saladinha, vai ser aquele ovo que a pessoa, aquele ovinho de codorna que a pessoa tenta pegar. Ele escapa, sabe? Aqui é tipo o ovo de codorna Muhammad Ali.
Sim,
sabe?
O grande vilão do gato.
Exato. Então, se for um jogo assim, opa, esse jogo aqui vai ser bom, aí já vai ser um pratinho principal. Mas se for aquele jogo mais despretensioso, uma sobremesa, e tem uma surpresa aí pra vocês no final. Ah, que eu até já pensei aqui. Ah, Dani, você me deu a faca, a mão e o queijo, tudo.
Já começamos então. Então, porque afinal, queijo do reino é uma iguaria muito apreciada nos finais de ano.
Uma excelente entrada para esse jogo aqui, Danídio. Minnesota Vikings contra New Orleans Saints na sexta-feira às 18h30 da tarde, depois daquele período todo de Natal, porque aqui a gente comemora o Natal na virada, né? A gente não diferente dos americanos, que tem a manhã do Natal e o almoço de Natal, aqui é muito mais o jantar de Natal, né, para replicar a Santa Ceia, aquela coisa bonita, né, e todas as famílias católicas aqui do Brasil fazem desse jeito. Então a gente já começa aqui com um queijinho de entrada, queijinho do reino, ou uma tábua de queijos, se você quiser, tá, se você quiser deixar o negócio mais amplo. Às 18h30 da tarde, Minnesota Vikings enfrentando o New Orleans Saints, é um jogo importantíssimo para o Vikings se manter vivo ainda, se quiser ter chance de playoffs, né? Tem uma porrada ainda de resultados para se manter nessa briga aqui. Porém, pro New Orleans Saints vai ser um jogo mais... É para ser um jogo mais tranquilo, né? Afinal, New Orleans Saints, o que briga aqui seria por uma bye week, né? Então, os playoffs em si já tá garantido, mas uma bye week é bom, até porque você tá voltando, seu quarterback tá voltando de lesão agora, né? Então, seria importante ter mais uma semaninha aí de descanso pro quarterback. Então vai ser, no fim das contas, é uma boa entrada, né? Mas não porque não vai ser um jogo onde os dois times vão estar disputando a vida, né? Mas a gente tem um time muito desesperado aqui, que é o Minnesota Vikings, e a gente tem um time que vai fazer de tudo também para estar numa posição um pouquinho melhor nos playoffs e poder colocar o seu quarterback velhinho para descansar.
É, ninguém tá esperando que Drew Brees vá descansar nessa semana, porque se ele já foi pro embate contra o Kansas City Chiefs, e aquele foi um momento meio feio até, não é de se esperar que eles vão poupar o Drew Brees agora. Deixa pra poupar, garante alguma coisa aqui, garante pelo menos um título de divisão, e deixa pra poupar na semana que vem. Esse é o grande lance. Como é que o Saints vai fazer pra ajudar o Brees? A secundária do Vikings começou muito mal, mas tinha muito jogador jovem, dois dos três cornerbacks deles são calouros, Kenon Dancer e Jeff Gladney, mas eles foram aprendendo aí na marra, testados no fogo. Então, é de se esperar que o Brees não tenha tanta facilidade nesse sentido, mas eu também esperaria que ele sofresse menos pressão nesse jogo. O sistema de pass rush de Minnesota não tá tão azeitado. Ano passado, o Daniel Hunter teve uns 14 sacks e meio na temporada, só ele. Esse ano, todo mundo, toda a linha defensiva somada tem 11. Então, a diferença é brutal. Nesse ponto, eu espero que o Brees tenha mais paz no pocket sente mais um pouquinho mais de dificuldade. Entretanto, eu coloco como Saints, a minha pick aqui, um jogo bom de se assistir, porque o Saints tem que ficar de olho nessa questão de bye week. Eles querem realmente e ainda estão mirando, não depende mais só deles, mas eles ainda estão mirando nessa seed 1.
Finalzinho de ano também é época de jogos ao sábado, não só os jogos de playoffs, mas também os jogos de temporada regular. E aqui pra começar na tarde de sábado, aí aqui pra dar também uma... Aqui é um prato que eu, particularmente, não acho que é grandes coisas, mas eu vou chamar de uma saladinha de entrada, Dani. Porque aqui a gente tem um Tampa Bay Buccaneers enfrentando o Detroit Lions às 3 horas da tarde, um Detroit Lions já eliminado e um Tampa Bay Buccaneers querendo uma posição melhor. E aqui, pra gente considerar como algo meio sem graça, é uma salada de alface, por exemplo. Então, esse jogo aqui vai ser um alfacezinho, umas folhinhas de alface no seu prato. E quem tem tudo, quem vai dar tudo aqui pra ver se consegue uma posição melhor nesse esquema de playoffs, é o Tampa Bay Buccaneers, que aqui, a meu ver, é quem tá em grande vantagem pra essa partida. Não acho muito difícil o Detroit Lions conseguir ter uma performance aqui que tire essa posição mais tranquila do time de Tampa.
Nesse jogo aqui, que é basicamente uma salada de alface com abacate, né? Considerando que temos Tom Brady como quarterback do Tampa, é total vantagem pro Buccaneers, até porque Detroit fechou as instalações por questão de Covid, teve treinador que testou positivo, e aí eles já fecharam para diminuir os contatos, vários técnicos, assistentes vão estar fora do jogo, então tem esse poder de concentração meio quebrado, esse poder de ajuste que vai estar meio quebrado de Detroit, mas mesmo se eles estivessem completos, é um palco difícil demais para eles conseguirem brilhar. O palpite tem que ser Tampa com tranquilidade aqui, até para que Tampa consiga sua classificação nessa semana já.
O próximo jogo aqui, ele é uma salada, ele faz parte ainda da salada de entrada, mas é um pouquinho melhor. Então aqui eu vou considerar esse jogo entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals como os aperitivozinhos de uma salada. Aqui nesse caso, palmito ou azeitona para quem gosta de azeitona e não gosta de palmito, palmito para quem gosta de palmito e não gosta de azeitona. Em muitos casos, come-se os dois. Eu, por exemplo, acho os dois aqui mais interessantes. E é um pouquinho mais interessante do que Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions, apesar do San Francisco estar eliminado, porque também é importante para a Arizona vencer, para se manter na posição atual em que é o sétimo time da NFC, né, pegando aí a sétima vaga desses playoffs, e porque é um jogo de divisão, né, então promete ser um jogo meio pegado, mesmo que a gente tenha aí o San Francisco 49ers eliminado, sem chance de mais nada, o Arizona Cardinals promete trazer aí um jogo um pouco mais interessante.
Pois é, tem muita coisa pra se olhar nesse jogo. Primeiro que San Francisco, agora que Nick Mullins também machucou, o Polo já estava fora da temporada, o Mullins está machucado, eles foram atrás de Josh Rosen, ex-Arizona, ex-Miami, ex-Tampa, estava no practice squad de Tampa, por isso eles conseguiram contratar. Você tem um Cardinals que, com uma vitória deles e uma derrota de Chicago, garante vaga nos playoffs, ou se eles empatarem, Chicago perdendo. Então você tem muita coisinha aqui, fora que é um jogo de rivalidade, fora San Francisco tá usando o State Farm Stadium de Glendale como a sua casa temporária, enquanto Santa Clara não libera lá pra eles voltarem. Tem muito fator aqui. O grande duelo desse jogo é esse grande ataque do Cardinals, do Kyler Murray, do Cliff Kingsbury, do DeAndre Hopkins, de toda essa turma aí, do Larry Fitzgerald, contra a defesa do Robert Saleh, que vai jogador, vem jogador, e ele consegue manter essa unidade competitiva. É uma escolha bem difícil entre San Francisco e Arizona. Eu não esperaria um jogo aberto. Eu vou ficar com o dos dois dele que tá favorito em Vegas, que é o Cardinals. Justamente porque é um time que tá nessa chama aí de voltar pra briga de divisão, voltar pra briga de playoff pra se garantir logo, então eu fico com o Cardinals nesse sentido.
O próximo jogo que a gente tem é um Miami Dolphins enfrentando o Las Vegas Raiders. Aqui uma coisa bem mais interessante. E aqui os pratos também começam a ficar mais legais. Por isso, eu coloquei aqui, olha, vai vai até ser um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais sofisticado, Danilo, um patinho recheado. É um jogo importante pra Las Vegas, é um jogo importante pra Miami, os dois estão com duas vitórias de diferença, é um jogo de vida ou morte pra Las Vegas, na verdade. Vegas tem que ganhar esse jogo pra poder continuar na briga. Miami Dolphins não pode correr o risco de perder aqui e talvez na próxima semana também. Então é um jogo de que os dois times precisam muito se agarrar nessa vitória, né? O Dolphins ainda, mesmo que perca agora, ainda teria uma chance na semana que vem, mas aí a situação complica muito. E aqui no momento, para mim, vai ser um pato recheado aqui, para ser um jogo bem, bem gostoso, um joguinho até refinado, viu?
Rapaz, Miami tá nessa briga por wild card, né? Tá numa posição meio complexa até, porque tem um time muito quente na perseguição, que é o Baltimore Ravens nesse momento, então ele não pode sonhar em perder esse jogo. Vegas também não pode sonhar em perder, porque literalmente perdeu, tá fora. Então os playoffs do time de Vegas já começam aqui. Eles começam os playoffs com quarterback reserva. Derek Carr não necessariamente tá pronto pra esse jogo fisicamente. Só que eles têm talvez o melhor quarterback reserva de toda a liga, o Marcus Mariota, que mostrou coisas diferentes do que os times estavam acostumados contra o Chargers, que foi o último Thursday Night Football. Então eu tô propenso, inclusive, a dar um palpite pra Vegas aqui. Porque esse fator de coisa nova na NFL costuma dar uma confundida na cabeça de defesa. Eu vou botar Vegas, sabendo que esse jogo vai ser bem apertado, porque tem esse ataque novo aí do Raiders. O Dolphins, ele ainda não tá azeitado o suficiente no ataque. Esse patinho não tá tão bem temperado ainda, né? Questão de Miami. Então eu vou ficar com Vegas, mas apertadíssimo.
Interessante, rapaz.
Espere que isso seja um prime time no melhor sentido da palavra.
Jogos de domingo, partindo aqui agora, Atlanta Falcons indo até Kansas City enfrentar o Kansas City Chiefs. O Atlanta Falcons, que a gente já falou um monte deles, eles já estão eliminados há bastante tempo. Esse aqui é o jogo Sidra ruim. Sabe aquela Sidra... Aquela cidra sem graça, sabe? Eu gosto de uma cidra barata. Mas é que tem umas que você toma sabendo que você vai ter dor de cabeça se você tomar demais. Então esse jogo aqui vai ser uma cidra de fim de ano, né? Porque não tem... É jogo pra terminar de cumprir a tabela, né? O Kansas City aqui vai conseguir mais uma vitória contra a Falcons. Se começar na frente, vai começar a perder daqui a pouco. E é isso, cara. É uma cidra ruim. Assistir esse jogo é a mesma coisa que tomar uma sidra ruim. Por que eu tô falando isso? Porque não vai ter uma disputa, não vai ser interessante, entendeu? Você sabe exatamente o que você vai ter com esse jogo, que é o quê? Uma vitória do Kansas City Chiefs, um jogo bom do Patrick Mahomes, e quando você compra uma sidra barata, você sabe que vai ter o quê? Dor de cabeça no dia seguinte. Não precisa nem ser uma ressaca, mas ele dá umas dorzinhas de cabeça e não é uma das melhores coisas. Você compra sabendo do que você vai ter. Inclusive, acho até que a gente já falou de mais jogo.
Pois é, eu digo uma frase só, que tal qual uma sidra ruim, o meu palpite vai ser pra você dar uma golada só. Esse aqui é o jogo pra o Pat Mahomes realmente botar o carimbo de MVP nas costas.
O próximo jogo que a gente tem aqui, Cleveland Browns enfrentando o New York Jets. Se o Atlanta contra Kansas seria uma sidra ruim, aqui pra mim o Cleveland contra o New York Jets é um refrigerante ou um suco ou uma cerveja quente, porque ver qualquer jogo do New York Jets nessa temporada, meu amigo, não tem explicação nenhuma. Você sabe que o time vai jogar mal, você sabe que o outro time vai jogar de qualquer forma e vai jogar bem, a não ser que seu time seja de Los Angeles e seja o Rams. Então, aqui pra mim é um jogo que, além de ser desagradável agradável você assistir, ele não vai te agraciar em nada. É isso. É um beberico quente.
Esperar que o Jets saia com a vitória nesse jogo é igual a... Sempre tem aquele prato que você não gosta. Ah, sei lá, eu não gosto de doce, não gosto de chocolate. Poxa, mas você não provou ainda o meu pavê. Então, quando você vai com essa expectativa, você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar ruim. Então, bicho, é a mesma coisa que esperar uma vitória do Jets. Pode marcar Cleveland Browns na sua cartela aí, tranquilo.
O próximo jogo aqui já fica um pouquinho mais interessante, porque nós temos Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts lá em Pittsburgh. E aqui, meu querido, essa aqui eu tô há algum tempinho pensando, viu? Essa aqui eu tô há algum tempinho pensando já, porque esse aqui é um jogo de extrema importância. É um jogo que o Pittsburgh Steelers tem que mostrar mais do que nunca que é o líder dessa divisão, e o Indianapolis Colts precisa ganhar do Pittsburgh Steelers pra ter alguma chance de ser o líder dessa divisão. Então aqui, cara, aqui eu vou colocar como uma sobremesa, mas uma sobremesa caprichadíssima. Um sorvete daquela marca dinamarquesa, que eu não vou falar a marca, o nome aqui, porque não nos paga um centavo. É isso. Esse aqui é um jogo para você apreciar depois, né, de algumas coisas, né, para ser aquele jogo para você apreciar com calma, assim. Aquele sorvetinho, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem de qual marca eu tô falando. Para você apreciar numa boa, porque aqui tudo pode bagunçar a AFC como a gente tá vendo no momento. Então, pra mim, é um sorvetinho, aquele sorvetinho caro, aquele que você sente, assim, fazendo cócega na sua língua, que tão bom. Aquela explosão de sabores, Danilo.
Cara, primeiro que esse é um jogo, de novo, da duelo de quarterbacks da classe 2004, né? E Ben e Philip Rivers foram ambos draftados nesse ano, e isso já faz um bom tempo. Mas, embora estejam na mesma idade na liga, são dois quarterbacks que estão em momentos completamente opostos. Philip Rivers, ele tem 8 touchdowns e 1 interceptação nos últimos 4 jogos. Nos últimos 6 jogos, o Colts ganhou 5. Então, é uma equipe que tá na ascendente com tranquilidade, assim. Você não tem o que discutir nesse sentido. O Steelers tá exatamente o contrário. Perdeu completamente sua identidade. O Ben Roethlisberger parece que... tem momentos que parece que era mais fácil botar uma maquininha de lançar a bola ali no lugar dele, que resolvia melhor. Você vê que algumas leituras estão lá, mas o braço não acompanha. Às vezes o braço tá lá, mas a leitura não foi. Então não tá... A gente tava conversando depois da gravação do último programa, e o Arthur me perguntou: pô, você acha que o Steelers ganha do Colts? Eu disse: Arthur, você tá vendo o Monday Night Football? O Steelers não ganha um first down. Quem dirá ganhar um jogo? Não tem condição de dar outro palpite pra esse jogo aqui que não seja Indianapolis. O Steelers vai ter que se reinventar dentro da temporada, e aí eles estão fazendo uma série de coisas, senão eles dançam.
Outro jogo que a gente tem aqui: Chicago Bears enfrentando Jacksonville Jaguars em Jacksonville. E aqui, cara, apesar do jogo ser importante pra Chicago e tudo mais, Chicago vai estar enfrentando o Jacksonville, cara. Eu não consigo ver esse jogo como um jogo divertido, um jogo interessante, apesar de ser importante pra Chicago, né? E teoricamente Chicago vai ter que fazer das tripas coração aqui, mas pra mim é aquele prato, sei lá, de quinoa que algum parente leva, assim, porque diz: descobri que quinoa faz bem pra não sei o que, sabe? Algum desses pratos, assim, que vai sobrar, sabe? É um prato meio Lovecraftiano, assim, indescritível, sabe? É um prato que a pessoa leva, mas que sempre sobra, porque as pessoas olham e falam assim: isso aqui não tá muito interessante, não. Então, esse Chicago Bears enfrentando o Jacksonville Jaguars, pra mim, é um pratinho ali que vai ser meio sem graça. Detalhe, pode até ser saboroso, tá? Mas a gente não vê dessa maneira, entendeu? Então é isso. Chicago Bears contra Jacksonville Jaguars é aquele prato que algum parente decide levar, que acaba sobrando porque as pessoas olham e não se sentem muito na vontade de experimentar.
Esse jogo pode valer vaga em playoff, né? Porque Chicago ainda tá na competição. Então tem a sua importância. Mas ele não é realmente um jogo mais agradável ao paladar. Talvez a comparação aqui esteja com a maçã do salpicão.
Boa, boa. Apesar
porque
de que
você vai comendo ali, vai ter aquele que vai dar uma mordida. Isso aqui não. Separa ali no cantinho do prato. Deixa isso pra lá. Essa é a sensação. Eu não espero que Jacksonville vá ganhar mais nenhum jogo nessa temporada. Por quê, bicho? Não pode ter duas comissão técnica tão burra a ponto de entregar o Trevor Lawrence pra outra equipe. Não pode. Não pode. Tem que dar Chicago nesse jogo pra manter a NFC viva aí até a última semana. A vaga de wild card e é isso aí. Não tem a menor condição de esperar que Jacksonville saia com a vitória.
Próximo jogo, Cincinnati Bengals em Houston, enfrentando o Texans. E esse aqui é mais por um clamor popular, tá? Porque eu gosto desse prato. Mas aqui é o famoso arroz à grega. O arroz com passa, com cenoura ralada e tudo mais, que muita gente não gosta porque tem passa. Então, esse jogo aqui é um arroz com passas. Dois times eliminados que não servem pra porcaria nenhuma, a não ser cumprir tabela. E é o arroz que a maioria das pessoas aqui no Brasil não gostam. Então, é isso. É um arroz à grega. Não importa nada nesse jogo aqui. As pessoas vão deixar de lado.
Eu diria, inclusive, que o cozinheiro desse arroz vai ser o Deshaun Watson. Ele vai dar todo o seu esforço. Ele chega, cara, fiz um prato, velho. Que tá, meu Deus do céu. Chef's kiss. Tá espetacular. Mas as pessoas simplesmente não apreciam porque eles olham, é passas. É o Houston Texans, é o Cincinnati Bengals. Vamos só marcar o Texans pelo fator de Sean Watson aqui e seguir em frente, porque a gente pode ver se tem outro arroz na mesa que não seja o arroz com passas, tá?
Tem. E aí que vem esse jogo aqui, que é Denver Broncos em Los Angeles enfrentando o Chargers. É um arroz branco. Mas peraí, Kodoji, arroz? Você não gosta de arroz? Não, é porque esse aqui é arroz branco só. Ele não tem nem o alhozinho pra deixar aquele... O alho, a cebola, pra deixar aquele tempero, entendeu? É um arroz branco, sem sal ainda por cima. É esse jogo aqui, Denver Broncos em Los Angeles enfrentando o Chargers, num jogo que também não define mais nada, porque os dois times estão eliminados, e talvez seja um pouquinho interessante por causa da rivalidade, né? Então, é isso, o arroz branco assim, sem nada, né, só no sal, é muito sem graça, sabe, Danilo? Você depende de um acompanhamento pra ele ficar interessante.
Eu diria mais, Kodoji. Você já viu um vídeo de uma menina ensinando a cozinhar? Ela é muito jovem, ensinando a cozinhar, e cada pequeno passo que ela dá na cozinha, ela vai colocando, entre aspas, temperinho, que é um pacote de sabor inteiro. E depois ela completa com sal, e aquele negócio ali deve dar uma pedra no rim só de olhar.
E aí você põe sal, porque sem sal não dá, né, gente?
Exato, aquela pedra, cálculo renal só de cheirar o arroz. É esse Exato. Caso aqui. Não é que ele não tenha tempero nenhum, ele tem tempero demais, então ele tá completamente fora do padrão. Porque é um jogo de rivalidade, você tem a força da juventude dos quarterbacks, é o Drew Locke, é o... Eu esqueci o nome do menino.
Justin Herbert,
eu tava pensando em Justin Houston. Você tem o Drew Locke, você tem o Justin Herbert, você tem muitos fatores aqui, um técnico questionável no Anthony Lynn. Esse time do Chargers que arruma maneiras espetaculares de não fechar jogos e perder. Então você tem tese, até prime time esse jogo rola. Deve ter rolado essa temporada até. Mas nessa semana 16, nenhum time tem... Então ele tá completamente deslocado. Tá, eu vou fazer uma comparação menos injusta. Ele é uma pamonha, né? Pamonha é uma delícia. Mas você não vai tá esperando pamonha na ceia de Natal.
Ok, justíssimo, Danilo. Justíssimo, cara.
Mas, por fim, é vitória do Chargers pelo...
Dando prosseguimento aqui na nossa noite, nas nossas noites, né, de fim de ano, nas nossas noites festivas aqui, temos Carolina Panthers enfrentando Washington Football Team. Jogo importante para Washington, né? Afinal, depende aí para continuar na liderança da própria divisão. E eu acho que se não ganhar aqui, aí desbuceta a porra toda da divisão, tá? Porém, Carolina já está eliminado, né? Carolina, inclusive, é o tá em último aqui na NFC, né? Tá com a pior campanha atualmente da Conferência Nacional. Esse aqui, ele tem um fator, um time que tem tudo a perder e um time que não tem nada a perder, que é o Carolina, né? Então, eu acho que esse jogo aqui talvez seja um pouquinho mais interessante, tá? Apesar dos dois times estarem daquele jeito, eu acho que esse aqui é um jogo um pouquinho mais interessante. E aí, esse aqui vai ser... eu não sei se eu... Acho que é muito ousado, hein, Danilo? Mas eu... Não posso fazer isso. Não posso. Não vou falar. Não vou falar que é este prato. Esse aqui vai ser um prato diferente, que não é tão comum assim de se ter no Natal. É um empadão de frango.
Interessante.
Porque, então, é justamente por isso, porque é interessante. Tipo assim, nossa, a pessoa trouxe um empadão de frango pra um jantar de Natal? Não é tão comum assim, né? Aí vai ter um desgraçado que vai falar, na minha família é muito comum. Inclusive, a gente não come peru, a gente só come o empadão de frango. Então, o empadão de frango aqui é um jogo interessante, porque você fica naquela assim, rapaz, não é o comum, né? Mas é algo bom, é algo interessante, né? Você fica com aquela pulga atrás da orelha, você fica com aquele pensamento, assim, né? Então, aqui pra mim, esse Carolina Panthers contra esse Football Team vai ser um empadão de frango, e pra mim aqui também, vitória de Washington. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas vai ser uma vitória de Washington.
É um jogo com muitos fatores, especialmente extra-campo, né? Primeiro que o técnico do Washington Football Team é Ron Rivera, tem toda a conexão com o Carolina Panthers, era o seu time no ano passado. A todos os escândalos que rolaram em Washington nessa semana, né? E não me refiro à Casa Branca. Você tem casos no front office, mais um acordo aí de caso de assédio, conduta sexual imprópria. Você teve em Washington, você teve o caso lá do Dwayne Haskins violando restrição de Covid na semana. O ambiente tá muito pesado em Washington. Num momento que não era pra estar, você tem o Alex Smith, que você ainda não tem uma confirmação de que ele vai jogar, ele não tá 100% pra esse jogo. É muito fator externo aí envolvendo. E um Carolina Panthers que, embora eliminado já, não tem nada. Você usou a palavra certa, a expressão certa, é um time que não tem nada a perder. Eu acho, inclusive, que nem esse jogo ele vai perder. Eu vou ficar com o Panthers aqui, embora o favoritismo esteja pra Washington.
Interessante, hein?
E principalmente, o fator central nessa história inteira aqui, a minha torcida nesse jogo está para o Carolina Panthers, porque você não pode terminar essa NFC East antes da última semana.
É verdade. Essa divisão aqui tem que se estender um pouquinho mais. E aqui a gente começa a chegar nos pratos principais mais interessantes da mídia. A gente já teve um pato, fechado, né? E aqui, Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys. Então,
peraí. A gente teve um pato a ave ou a gente teve patinho a carne? Você disse
patinho? Não, era de pato pequeno.
Ah!
Por isso que é rebuscado, por isso que era rebuscado.
Agora faz todo sentido, entendeu?
Não, é um pato pequeno. Em vez de ser aquele pato bonito, sabe? É um pato, assim, menos francês, sabe? Marreco que Thiago deveria ter falado, acho que faria mais sentido. Agora, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, meus amigos, esse jogo, pra mim, mudou hoje, tá? Um jogo que tem rivalidade, um jogo que tem disputa pra se manter vivo até o fim. Só tem que torcer aqui para que o Washington não ganhe, por exemplo, né? Pelo menos o Philadelphia. Um jogo que os dois times estão jogando, não só estão jogando mal, mas tiveram uma porrada de jogador lesionado. A gente tem aqui os quarterbacks que não são os titulares jogando, né? Apesar de Dallas ser por outro motivo e Philadelphia ser porque um deles é o Carson Wentz, né? Aqui vai ser o peru de Natal, meu amigo. Esse jogo, pra mim, é o peru completo. O peruzinho ali, grandão, aquele que tem aquele termômetro que pula quando fica pronto, sabe? Com aquela farofinha recheada dentro, aquela que fica muito melhor do que se você só faz na panela, sabe? Então, esse jogo aqui, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, é justamente o peru de Natal que a gente merece.
É um jogo suculento.
Exato, aquele suculento, assim, que até o peito, que geralmente o peito é seco, né, ressecado, ele se corta assim, ele vai descendo assim aquele temperinho caseiro que você injetou no peito, sabe? Uma maravilha.
Cara, e quem diria que a gente falaria isso pra um duelo de quarterbacks reserva e dentro da NFC East de 2020, né, amigo? Mas você está muito certo, Codange. Andy Dalton ressuscitou o ataque do Cowboys, não é aquele ataque de 500 jardas por jogo do Dak Prescott, mas é um ataque que funciona. O Jalen Hurts também deu uma vida nova pro Philadelphia Eagles. Pô, ganhou do Saints, deu um calor incrível no Cardinals, levou até o finalzinho da semana passada. É de se esperar que ele tenha um desempenho melhor contra o Cowboys, que não tá no mesmo nível das outras duas franquias. Mas jogo de divisão é sempre a maluquice, principalmente em dois times que estão tão próximos um do outro em nível. Eu vou ficar com o Eagles nesse jogo exatamente pelo calor que tá o Jalen Hurts. Tá realmente on fire, diria. E isso é que dá esse fator aí. E o Eagles tá mais fácil de brigar pela divisão do que o Cowboys.
Né? Ah, é verdade, né? Eu confundi aqui. O Cowboys que tá... Ah, não, não, no... Não, tá certo, por causa do empate, né, tu tá dizendo.
É, quando ficar... Ah. Quando bater 5-9-1 contra 6-8, o confronto é direto entre Washington e Filadélfia, se a memória não me falha, na semana 17. É Washington em Filadélfia. Nesse caso é que tá mais fácil, né?
Entendi.
Mas no fim das contas, tudo depende de Washington. Se Washington ganha, não dá mais pra ninguém.
Não, ainda dá pro...
Não, dá pro Giants,
ainda
mas...
Ainda dá pro Cowboys.
Não, dá pro Giants.
Não.
O Washington Football Team se classifica, ou seja, garante a divisão, se ele ganhar e o Giants perder, porque senão vai pra desempate.
Ué, mas o Cowboys não tanto o Cowboys quanto o Giants estão 5-9.
Pra eles terem chance, precisa que o Washington perca uma, certo? Eles não vão empatar certo. Em 7 vitórias? 7-9?
Sim.
Aí você tem que ver o desempate. O Giants tem o desempate contra o Washington.
Certo.
Mas o Cowboys não tem.
Ah, entendi.
O Washington ganhou as duas de Dallas e perdeu as duas pra Nova York.
É, então... complicadíssima aqui. Próximo jogo. Aí, meu amigo, como eu falei, prato principal. Um bombinho de porco. E aí aqui, pode ser no molho de laranja, pode ser no barbecue, se você curte, pode ser no... até mesmo no tare, que é aquele molho japonês mais adocicado, né? E fica bom também. Mas aqui um lombinho de porco grelhado, cara. Nossa, já tá água na boca aqui, gente. Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks, valendo a posição aqui na... valendo a liderança da divisão, cara. Até o momento, o Los Angeles está com 9-5, Seattle Seahawks está com 10-4. Então, iria para 10-5. Os dois times ficariam com 10-5 se tivesse uma vitória aqui do Los Angeles Rams. E com isso, ele tem a vantagem, se eu não me engano, né, em cima do Seattle Seahawks. É, ó, teria duas vitórias contra o Seahawks e assumiria a liderança da NFC West. Nisso, o jogo se torna muito mais interessante e um homem de boa, mais do que é uma carne gostosa, uma carne boa. Então fica aqui esse jogo como um lombinho de porco caprichado entre Los Angeles Rams e Seattle.
Porém, se Seattle ganha, já garante a divisão.
Sim.
Porque pela quantidade de vitórias e tal, ele já não teria problema. Se ele perde, e aí os dois ficam empatados em campanha, 10-5, e vai pra última semana decidir, o Rams recebe o Cardinals e o Seahawks visita o Niners, que ainda deve, que talvez já possa ser de volta em São Francisco, mas eu duvido muito, ainda deve ser no Arizona. O que me dá a leve impressão de que essa divisão não vai estar decidida ainda nessa semana é que, igual eu disse no outro jogo, o Rams parece que sabe jogar contra o Seahawks. O Sean McVay tem o número ali daquele outro time adversário. Os últimos 6 jogos entre os dois são 5 vitórias de Los Angeles. A única vitória de Seattle foi um 30-29 decidida no finalzinho, que por isso, inclusive, Vegas coloca esse jogo aqui com uma diferença só de 1.5.
Caralho!
1.5 é 1.5 ponto mesmo, sabe? É literalmente só, se esse time aqui ganhar, você ganha a aposta. Eu vou ficar com o Rams nesse jogo. Porra, eu não vou ficar com o Rams nesse jogo não, cara. O Rams perdeu pro Jets, né, bicho? Mais na baixa do que essa, não dá não. Eu vou pra Seattle pra garantir a divisão mesmo. Ah, mas o Rams, ele ainda tá forte na briga. Tá, semana que vem ele se ajeita, mas essa não vai rolar não.
O último jogo do domingo, a gente tem aqui Tennessee Titans enfrentando o Green Bay Packers em Green Bay. O jogo aqui é um jogo com dois times que estão jogando muito bem na temporada. O jogo é importante pro Green Bay Packers se manter em cima e pro Tennessee Titans para continuar líder da divisão. E para mim é um jogo que vai ser gostoso demais de ser assistido. Para mim esse jogo aqui não poderia ser outra coisa senão o pernil de ano novo. Aquele pernil apururu, aquele bonito, sabe? Aquele que ficou das 8 da manhã até a meia-noite passar. Passando devagarzinho, sabe? Aí, de repente, você vai lá, joga aquele óleo por cima pra dar aquela fritada no corinho dele, aquela pururuca bonita, aquela pururuca que quando você passa a faca, faz aquele... Sabe? Aquela coletada naquele corinho gostoso, meu querido. Então, um pernilzinho a pururuca vai ser esse jogo aqui entre Tennessee Titans e Green Bay Packers. Pra mim, o melhor jogo do final de semana. Um jogo onde eu acredito que pode... Onde tudo pode acontecer mesmo nessa partida. Inclusive, se o Tennessee Titans ganhar, não, pra mim não vai ser uma surpresa. Até pelo que o Derrick Henry tem jogado, né? E eu quero lembrar vocês que quando o Packers enfrentou um time em que tinha como força motriz um corredor, foi quando enfrentou o Vikings, o Packers perdeu e o Dalvin Cook jogou pra caceta. E pra mim, eu acho que pode acontecer o mesmo nesse jogo aqui. Esse aqui é um jogo que eu não tenho como cravar resultado nenhum, de tão parelho que está pra mim.
É, bicho, é um time do Green Bay Packers que é incrível, pô, né? Era o Rodgers jogando de novo, disputando MVP. Realmente o Davante Adams, que muita gente fala até como um candidato a jogador ofensivo do ano e tal. Mas é um time que tem uma criptonita muito clara, que é exatamente grandes jogos corridos, quando a defesa deles precisa parar e eles não param. Não param. O ano passado foi esse caso, esse ano tem sido o caso de novo, e é a grande força motriz do Titans, é justamente Derrick Henry e esse jogo corrido, né? O Titans já estava numa situação tão prolífica aí de corridas que eles já estavam em alguns jogos pegando no final e dividindo a carga entre o Henry e o Darrington Evans, o reserva, porque eles já não precisavam forçar tanto o Henry. E é nesse aspecto aí que eu acho que esse jogo pode vir para Tennessee. Porque esse é uma coisa muito gritante para você ignorar. Eu conto com o Packers fazendo um baita jogo ofensivo. A defesa do Titans é boa, mas não tá nessa mesma prateleira. É meio difícil você botar na mesma conversa que o Aaron Rodgers. E o ataque de Tennessee também tá muito acima nesse aspecto terrestre. Eu vou botar aqui com o Titans saindo vitorioso. Se o Packers para o jogo corrido com o Derrick Henry, isso vai colocar uma moral gigantesca na equipe. Primeiro que com essa, se eles ganham aqui e se Seattle perder, já tá garantido o bye na primeira rodada. Tá garantido a primeira colocação na conferência, né? Fora que você mostrou contra um grande time, um time de calibre de playoff que deve se classificar para os playoffs, que você conseguiu superar o seu principal ponto negativo. Tá? Você é o Aquiles que chegou para desfilar antes da luta com uma ultra armadura reforçada no calcanhar. Tá brilhando de proteção divina, assim. Olha só minha calcânia nova aqui. Então, é esse o caso. Se o Packers para aqui, tem uma moral gigantesca. Mas eu acho que não dá pra parar, não.
E o último jogo que a gente tem nessa rodada, o Monday Night Football, que vai ser entre Buffalo Bills e New England Patriots. Vai ser o antiácido, né? Depois essa comilança inteira, toda essa comida gostosa, uma refeição completamente desequilibrada, a gente vai precisar de um antiácido, né? Porque aqui, meu amigo, esse jogo não serve pra mais nada. Serve pra dar uma tranquilidade pro Buffalo Bills, mas eu duvido muito que o New England Patriots vai ter alguma força de tentar jogar bem aqui pra zoar com a classificação do Buffalo Bills, e ainda assim nem tem como zoar tanto, né, cara? Eu poderia aqui perder. É, pra isso, aqui, pra ser vantajoso pro Buffalo, né, assim, pra ser mega vantajoso pra Buffalo, teria que ganhar a bye week, e aqui é bem difícil conseguir tirar isso do Kansas City Chiefs, né? Tem que torcer aí pra dois milagres. Então, aqui vai ter uma vitória do Buffalo, com certeza, mas também é isso, assim, eu acho que simplesmente é aquele jogo, assim, é quando você chega em casa, ou quando você tá em casa, você senta no sofá depois de comer, depois de lavar a louça, força e tudo mais, dá aquelas 2 horas assim, e você sente que a noite vai ser complicada pra dormir. A pistola vai falar: ô, desgraçado, hein? Você podia ter comido um pouquinho menos, né? E aí o que a pessoa fala? Nossa senhora, não devia ter comido palmito, não devia ter tomado a cerveja quente. Então é isso, esse jogo aqui vai ser o antiácido, que é o que vai ser necessário depois de aguentar tanta comilança boa assim.
Pois é, bicho, a probabilidade do Patriots dar jogo nisso aqui é a mesma de você ter um estômago reserva pra sobremesa, né?
Exatamente. Então,
na imaginação funciona perfeitamente bem.
Sim.
É, não dá, cara, a gente vem falando aí que isso podem ser as grandes semanas aí da vida de Buffalo, né? Tanto os prime times e exorcismos e ganha divisão e garante coisas que há muito tempo eles não garantiam. Eu acho que essa onda se mantém aí com vitória de Buffalo em New England, que é mais assertivo ainda, né? Você vai ter a chance de ganhar na casa do rival pra continuar garantindo esse grande momento que você tá vivendo aí. É hora de começar de ver algumas coisas diferentes que você pode fazer em playoff, mas sem revelar muito também pra adversário. Vai ser... Dá pra acompanhar o jogo, dá pra assistir uma boa, mas não tenha grandes expectativas também, né?
E bom, Danídio, quais são os jogos que vão passar e qual vão passar na ESPN, na Fox, e qual jogo você mais recomenda aqui pro pessoal assistir?
Vamos lá, o jogo de sexta tá garantido, New Orleans Saints e Minnesota Vikings. 2 dos 3 jogos de sábado vão passar, o primeiro, que é Lions e Buccaneers, e o último, que é Raiders e Dolphins. O jogo de São Francisco e Arizona, fui perguntar lá na galera da ESPN, e esse é um jogo exclusivo do Prime Video nos Estados Unidos, não tem transmissão de TV pra lá, imagina pra cá. Então não vai rolar nos canais Disney essa partida, você vai ter que assistir online mesmo. No domingo você tem Ravens e Giants, Steelers e Colts, Seahawks e Rams, Eagles e Cowboys, esse último jogo é o da Fox. E claro, os 2 prime times, né? Packers e Titans, Patriots e Bills, o Sunday Night Football e o Monday Night Football. Recomendação dessa semana, cara, é esse jogo do sábado à noite, que é Miami Dolphins em Vegas. Pela quantidade de implicações de playoff que ele tem, é muito provavelmente o jogo mais interessante pra assistir. É aquele nível que você já tá vendo, tá, eu já conheço os primeiros times, os campeões de divisão, os grandes favoritos, eu já sei como joga o Chiefs, eu já sei como joga o Saints, o Packers, até o Bills. Deixa eu ver quem é que pode complicar aqui numa rodada de wildcard, pra não chegar tão perdido. Então, Dolphins e Raiders, eu recomendaria nesse sentido.
Bom, o meu jogo aqui, Danídio, vai pra Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers. A gente comentou, jogo importantíssimo, jogo que vale muita coisa pros dois times, um jogo bem disputado, pelo menos é o que a gente torce, né? Afinal, esse aqui foi o nosso primeiro prato mais interessante, né? O nosso pato assado recheado aqui. Ah, não, o pato assado foi o Miami com Las Vegas, né? Até esqueci qual que foi o jogo aqui do Pittsburgh contra a Colts, mas tudo bem, o jogo vai ser bom, é isso que importa. Jogo decisivo para os dois times, valendo muita coisa, e com transmissão aqui no Brasil. Então assistam, para mim vai ser interessantíssimo. Danídio, encerramos por hoje, né, meu querido?
Fechamos, Codonjo, fechamos, já colocando o gorrinho de Natal e sentando na frente da árvore.
Ah, maravilha, meu querido. Então é isso, meus queridos, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal para vocês. Terça-feira a gente tá de volta com o Famblinho, esperamos que vocês tenham gostado desse Famblinho, esperamos que vocês tenham um Natal maravilhoso, o Papai Noel tenha sido bem generoso com vocês, e até a semana que vem.